Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim destaque para o mercado do feijão. Vamos analisar a semana, o comportamento dos preços e também as possibilidades de negociações para as próximas semanas. Mas antes de falar do mercado, a gente quer saber do Marcelo Liders, presidente do IBRAF, que está hoje embarcando para o Sri Lanka para participar de um congresso por lá. Quer saber dele o que ele vai trazer de informação, qual é a missão dele lá no Sri Lanka. Seja bem-vindo, Marcelo Liders. Obrigado pela participação mais uma vez. O que você está indo fazer lá no Sri Lanka, Marcelo?
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, produtores. Então, lá é um congresso mundial, né? Ele ocorre uma vez por ano. O ano que vem ele vai ser no Brasil, pela primeira vez em 55 anos. Mas o que a gente faz lá, por exemplo, eu vou participar de um painel onde a gente vai mostrar, vai falar a respeito do feijão carioca, do feijão rajado do Brasil, do feijão vermelho, daquilo que a gente vem fazendo aqui, da evolução desse mercado aqui. E assim, os outros países também, todos os outros países que são importantes players no mercado, estão presentes e trazem os relatórios das suas regiões, onde é possível começar a formar um quadro daquilo que vai ser o abastecimento do restante do ano. Eles escolhem lá em agosto, setembro, principalmente no Hemisfério Norte. Então, é possível que nós tenhamos lá informações para aqueles que ainda estão em tempo de tomar decisão e ter opções aí para plantar, de agora em diante, né? Então, você vai ter algumas referências. Isso em todos os feijões. O feijão mung, o feijão caupila do Mato Grosso, o feijão preto, feijões rajados, né, coloridos, enfim. Essa é a ideia de buscar essas informações e trazer aqui para os produtores.
Você pretende trazer indicação do que seria melhor plantar nessa safra, é isso?
Sim, porque eles lá não dá tempo de tomarem qualquer outra decisão. Já está a caminho, né? O plantio deles já está começando a acontecer, então já começa a se ter uma ideia de área, cruza essas informações com a previsão climática, etc. Então já começa a ficar definido o que vai haver de abastecimento. Trazendo essa informação para cá, nós podemos tomar decisões, né, a partir daquilo que vai ser feito na primeira safra do ano que vem, eventualmente alguém que ainda tem área livre em pivô e que dê tempo de tomar uma decisão e viabilizar a decisão, né, de plantar alguma outra variedade. Então, a gente espera trazer aí informações preciosas para os produtores.
Legal. Ficamos na expectativa dessas informações então, Marcelo. E eu te pergunto também sobre a situação do feijão carioca. Essa semana aí para o feijão carioca foi uma semana de início de colheita lá no Paraná e indicações de bons preços aí para os produtos de boa qualidade. É isso, Marcelo?
Exatamente. Né? O mercado durante a semana operou com preços ao redor de 100, 110, 120 reais lá no noroeste de Minas Gerais, mas é para feijão nota 7,5, 8, né? Lá não está tendo agora o feijão extra. E aonde está sendo colhido um feijão de melhor qualidade no Paraná, aconteceram relatos de pequenos lotes até perto de 150 reais, mas a média dos preços de mercadoria 9 ou melhor ficaram aí numa base de 140 reais para o feijão carioca.
Agora, qual a expectativa dessa chegada da safra do Paraná? Vai ter quebra, não vai ter quebra? Já tem um levantamento? E o que está sendo mostrado aí nesses primeiros lotes, Marcelo?
Bom, em primeiro lugar, vai ter quebra. Sim, a quebra pode ser de 30%, 40%, em algumas regiões até 50%. O que nós precisamos ter em mente? Isso significa que o preço vai explodir e vai a R$200, como algumas pessoas esperam? Dificilmente. Por quê? Porque se tivesse sido colhido a safra cheia, nós teríamos aí um retorno dos preços, provavelmente para algo em torno de R$100. Então, essa situação da quebra, espera-se, ela pelo menos mantenha a média, não quer dizer que alguns vão vender um pouco mais baixo ou mais alto, mas a média aí mais ou menos o que está hoje, de 120 a 140, até 150 reais em algum momento. Com essa quebra, você veja que o preço, se a expectativa era que ele chegasse a R$100 ou menos, você tem, então, uma possibilidade de 30%, 40% a mais do que aquilo que poderia ser o menor preço. Não em relação a hoje. Então, em relação a hoje, o que se espera é que não aconteçam quedas importantes de preço. E esse cenário todo, na verdade, ele acaba refletindo quando o cobertor fica curto mais à frente. Então, dependendo de quando e como foi plantado o feijão da terceira safra, e a gente sabe que existem lavouras que foram antecipadas, a gente vai sentir mais ou menos ali na frente antes da entrada da terceira safra.
Mas o que vai ditar esses preços, a formação desses preços agora? É o fluxo de entrada desse produto, Marcelo?
Sim, ele começa a se intensificar mais a partir do dia 15. 15, 20 do mês de maio agora. Aí começa a ter um volume maior. Alguns produtores estão com uma situação de caixa relativamente tranquila com a venda da soja, por exemplo. Então vão ter um pouco mais de paciência para negociar. Algumas vezes o produtor precisa do espaço ou tem necessidade de caixa também, então vamos ver como é que vai ser o comportamento dele para vender. Mas o fato de o preço estar relativamente, em relação com aquilo que poderia vir a cair, estar numa condição eventualmente razoável, né, é bem provável que leve os produtores a irem vendendo, né? Não vão esperar muito para vender.
Agora, essa sustentação, essa possível sustentação dos preços aí, estimula a terceira safra? Qual é a preocupação com a terceira safra que você citou aí, Marcelo?
Na terceira safra, nós temos duas situações. Nós temos algumas regiões que diminuíram, né, afirmam e realmente diminuíram, como o sul de Goiás, diminuíram a área plantada. Tá? As sementeiras apontam que venderam muito bem sementes. Então, a área total talvez não caia tanto. Mas como assim se vão diminuir em algumas regiões? Só o Mato Grosso, segundo algumas estimativas, aumenta uma média de 1.500 hectares de pivôs irrigados por mês. Essas áreas que vão sendo acrescentadas fazem com que você tenha uma perspectiva de ter mais área plantada de feijão. Então, uma região pode diminuir, mas a outra aumenta e pode vir a haver compensação. Isso é meramente uma estimativa, tá? Não há levantamentos suficientes para a gente poder afirmar exatamente o que vai acontecer. Mas existem indicações de que isso pode ocorrer. Então, no segundo semestre, nos últimos tempos, a gente tem percebido que, ao invés de ter uma valorização pela melhor qualidade do produto e por menos oferta, normalmente você tem, em relação ao primeiro semestre, um preço um pouco mais baixo. Então, a gente viu muitos produtores buscando alternativas, mesmo dentro dos feijões, não plantar somente feijão carioca, mas diversificar um pouco, buscando aí um preço médio melhor.
Muito bem. Por falar em diversificação, como é que está a situação do feijão preto? A safra também começando, a colheita também começando lá no Paraná, né?
Sim, também vai acontecer uma quebra, mas a gente sempre depende muito da Argentina. E a Argentina, até poucos dias atrás, vinha afirmando que não tinha maiores danos nas lavouras. Sim, na área de soja, né, mais ao sul, mas bem ao norte, lá não havia maiores problemas por falta de chuvas. E agora começam a aparecer relatos de que as plantas estão sob um estresse hídrico forte, né, então pode diminuir a produtividade. Um outro fato que se soma aí é que já se sabe que a China deve vir com volume de feijão preto menor. O que isso tem a ver conosco? Na medida em que a China participa menos do mercado internacional, a Argentina tem mais espaço. Tendo mais espaço para a Argentina vender além do Brasil, a tendência é que os preços não caiam tanto. Somando-se ao fato de que a gente vai ter também uma quebra aqui, abre aí a possibilidade de que nós não tenhamos preços tão baixos quanto poderíamos vir a ter se houvesse a possibilidade de colher todo esse feijão.
Melhora a perspectiva para os preços, então, mas ainda não dá para bater o martelo se vamos ter bons preços, é isso?
Não, o que a gente pode garantir é que vai ter liquidez, vai ter gente procurando, vai ter empacotador procurando, mais do que teríamos se houvesse uma safra na Argentina cheia. Né? Então, isso traz uma certa tranquilidade para aqueles que já estão preocupados, né? Porque o produtor que tem uma quebra, ele já não vai poder vender no preço que eventualmente poderia vender se tivesse a safra cheia. O custo dele está aumentando.
Mas essa quebra na Argentina, ela já está consolidada ou por enquanto é só especulação, Marcelo?
Olha, ela começa a ficar consolidada. O que não tem ainda, ela não está quantificada. Tá? Ela vai ocorrer, mas ainda não se sabe em que volume, né?
Hoje a gente está falando de que valor aí para o preto?
No Paraná, entre R$130 e R$140. Reais.
É um bom preço?
R$130, R$140 para uma produção cheia, sim. Agora, dependendo do produtor que tem perdas aí de 30%, 40% até 50%, não. Já não é um bom preço, não.
Já começa a ficar apertado, né?
Sim.
Muito bem. Então, a gente tem aí um cenário para o Carioca de estabilidade, talvez, dependendo do fluxo de entrada aí da safra do Paraná, e para o feijão preto, um olho na Argentina, principalmente, possivelmente com a quebra por lá, o feijão brasileiro, o feijão produzido aqui no Brasil, ganha um pouco mais de fôlego. É isso, Marcelo? Resumindo?
Perfeito, perfeito. Resumo é esse.
Muito bom. Meu caro Marcelo, muito obrigado pela sua participação mais uma vez nessa sexta-feira. Uma boa viagem para você. Nos traga boas notícias do Sri Lanka, hein?
É o que nós esperamos. É o que nós precisamos.
É isso aí. Tá combinado, então. Semana que vem a gente fala sobre essa sua visita aí ao Sri Lanka. Obrigado, Marcelo.
Okay. Um abraço. Obrigado.
Abraço. Tchau, tchau. Tá aí, então, Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão, conversando com a gente sobre o mercado do feijão. O Marcelo participou essa semana, ou está indo viajar hoje, logo mais no final da tarde, ele embarca para o Sri Lanka para participar do Congresso Internacional. E ele disse que pretende trazer aí indicações do que o mundo vai produzir e como o Brasil pode participar, aproveitando aí os gaps, né, os problemas de produção de outros países, também incrementando e diversificando a nossa produção por aqui, tá certo? Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques para você. Continue com a gente.